Hubcast, nosso encontro de impacto.
Fala galera, tá começando mais um episódio do nosso Hubcast, o nosso encontro de impacto, comigo, Camila Oliveira, direto do Nordeste. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre as siglas ESG voltado para a gestão de governança. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Para quem está só escutando e não está me vendo, eu sou uma mulher negra, de cabelos trançados na cor preta, estou no fundo branco, usando uma blusa rosa e brincos pequenos na orelha. E eu já estou muito bem acompanhada da nossa conversa, que vai explicar um pouquinho mais sobre o que é governança, contar para a gente sobre gestão, planejamento e políticas. Eu estou com o Thiago Atoé e eu vou pedir para ele se apresentar para a gente. Então, chega mais, Thiago, conta um pouquinho de você, da sua história.
Beleza, obrigado aí pelo convite, parabéns pelo projeto, muito bacana mesmo. Mas então, para quem não está nos vendo, eu sou um homem branco, com barba, estou com uma blusa de tricô vermelha, em listras azuis e brancas. E aqui ao fundo, na minha casa mesmo, fundo branco, estou no meu escritório, muito animado.
Maravilha, conta um pouquinho assim, dessa história profissional, um pouquinho do que você tem feito.
Beleza. Bom, eu sou, de formação, sou engenheiro ambiental, mas já atuo como consultor de empresas há cerca de 15 anos. A minha empresa mesmo de consultoria, que é a Núcleo de Resultados, tem 11 anos, estamos agora completando 11 anos no mês que vem de mercado, sempre com foco muito grande na parte de estruturação de sistemas de gestão para as empresas. Então a gente sempre trabalhou muito com a parte de processos, políticas, metas, programas de remuneração, coisas nesse sentido. Naturalmente que num primeiro momento, eu atendi muito grandes empresas, quando eu estava ainda no INDG, que é uma empresa que já não existe mais, de consultoria, era uma das maiores do mercado. Mas a minha empresa, a gente atende pequenos e médios, e eu também sou mentor de startups, trabalhei com aceleração durante vários anos, em Belo Horizonte, São Paulo, em Brasília. Então, a gente sempre fez essa ponte ali entre as startups e as pequenas e médias empresas. Então, em resumo, é isso aí, meus últimos 15 anos.
Maravilha, é um currículo super extenso, a gente fica muito feliz em ter parceiros como você, com todo conhecimento, com toda estrada. E aí, Thiago, já assim, entrando um pouquinho que a gente vai conversar hoje, a gente tem escutado e acompanhado um crescimento muito grande do ESG, tanto nos últimos 2 anos, a gente tem visto que a área de investimento tem triplicado e a procura pelas empresas de aplicar dentro das suas práticas o conceito de ESG tem super avançado assim, a nível quase estratosférico, não consegue nem acompanhar tão rápido que está. Então, por aqui a gente já falou um pouco até do eixo ambiental nos últimos episódios, do eixo social. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, antes a gente abordar, digamos que o mais profundo da governança, o que é a governança em si, o que é essa última sigla do ESG e por que eu acho que a gente pode considerar ela como um grande pilar, um dos grandes fatores de sobrevivência de um negócio, de uma organização.
Maravilha, vamos lá. Bom, primeiro, só para deixar claro aí para quem nos escuta, que eu não tenho nenhuma pretensão aqui em esgotar o tema, porque, como você falou, é um tema realmente gigantesco, e governança em si também daria para a gente ficar 6, 7, 8 horas aqui, que a gente ainda não esgotaria o tema. Então eu vou tentar ser bem objetivo em alguns pontos, mas para quem já conhece bastante do tema, me perdoe aí se eu deixar alguma coisinha para trás. E também só, antes de explicar, já dando parabéns para vocês por buscar uma agenda que não é normal de se ter em projetos de impacto, em pequenas empresas, Normalmente a gente conversa disso mais em nível corporativo, de médias e grandes empresas, o que é uma pena, porque realmente, como nós vamos ver, dá para encaixar para todo mundo, tem que encaixar para todo mundo, mas vocês aí sendo um pouquinho pioneiros nessa temática para os pequenos e de impacto, então parabéns aí de novo. Mas já entrando nas suas perguntas, governança, se eu pudesse simplificar o conceito, eu diria que é nada mais do que o conjunto de normas, processos e modelo de estratégia que direciona e sustenta a forma de operação de uma organização, tendo como foco, claro, garantir a sustentabilidade do negócio no longo prazo. Então, ele é o arcabouço que rege o como essa empresa vai se desenvolver. Então, assim, a importância dela é intrínseca, Uma vez que você tem a pretensão, né? Espero que sim, de que a sua empresa dure por muitos anos, independentemente se com você ou se você vai vendê-la depois, mas a empresa em si, aquele modelo, você entende que ele deve ser mantido por longos anos. A governança se torna algo fundamental para poder conectar essa estratégia, essa forma de gestão, olhando para o longo prazo, né, como uma visão de futuro, mas trazendo isso para uma ação no presente. Então, ou seja, olhando para onde eu quero chegar, quais são os controles, os processos e a forma de conduzir que eu preciso implementar hoje na minha empresa para garantir esse futuro de sucesso. Então, a governança vai falar sobre tudo isso.
Isso que você falou, né, de abordar para os pequenos, médios e empreendedores é tão importante, porque às vezes a gente olha o ESG a um nível tão macro, tão grande, né, a nível de grandes corporações, como você falou, de governos, que a gente às vezes meio que se afasta e acha que o pequeno empreendedor do dia a dia, da comunidade, não consegue fazer. E é muito importante a gente trazer para perto tanto o S, o E de ambiental, né, a gente fala que é o E, que é environment, mas falar de governança para pequenos negócios. E aí, Thiago, quando a gente fala de ESG, né, que a gente está falando, é isso algo muito amplo. Então, como trazer para os pequenos negócios? Como montar esse planejamento?
É, eu acho que é bem legal a gente olhar para a sigla e entender que, no fundo, na verdade, tudo ali é governança. O I e o S, eles são, na verdade, pilares sustentados e organizados pelo G, né? Então, o ESG nada mais é do que você trazer uma visão um pouco mais tangível aquilo que já deveria acontecer de uma forma geral. Então, como é que qualquer empreendedor você vai ter dentro da sua empresa, seja ela uma micro empresa, seja ela uma mega blaster empresa, você vai ter algum tipo de contato com o seu meio ambiente no qual você está inserido. Seja, eu trabalho home office, ok, existe um ambiente dentro do seu home office que você tem que cuidar disso. Existe um social, porque você não faz negócio sozinho. Então, no mínimo, você tem você e seu cliente, ou você e o seu fornecedor, né? Ninguém aqui é autossustentável em todos os processos e entrega somente para si próprio, então isso não existe, né? Então, o S, ele é quase que inerente a qualquer tipo de relação humana, sempre existe o outro. Mas é muito legal também, é importante a gente entender que dentro do S tem os outros de dentro da empresa também. O social não é só o social da comunidade externa. O social é como é que eu cuido das pessoas que estão comigo também. Isso às vezes passa batido para quem está olhando para o S. Todo mundo fica muito pensando em ação social, né? E eu falei assim, legal, isso, óbvio, tá lá dentro. Mas a ação de desenvolvimento humano interna também está lá dentro. E aí sim, finalmente o G, que cobre tudo isso. Então, primeira coisa que alguém tem que fazer, pensando no ESG, é você fazer um mapa de impacto do seu negócio. Bem simples, folha de papel, né? Para quem gosta do Canvas, acho super legal também, pode usar, mas assim, não sei por onde começar e não quero inventar moda. Bicho, pega uma folha de papel, coloca ela em três colunas e começa do mais simples, que normalmente é o social. Então, as perguntas são: com quem eu me relaciono? Qual tipo de relacionamento eu tenho com essas pessoas? E pensando, talvez, em subcolunas para pensar em quem é para fora e para quem é para dentro. Então, primeiro ponto. Então, é entender quem é que está ao seu redor, sem ainda imaginar o que mais que eu posso fazer. Não, não, calma. Pensa no que você já faz. Acho que esse é um grande erro das pessoas já quererem olhar para umas siglas e pensar no mundo, né? Eu falo, legal, deixa o mundo lá. Olha para dentro primeiro, olha simples. Faz o simples. O que eu mais encontro nas empresas é elas olhando para um futuro de 2080 e não fazendo o simples de hoje, o básico. Falei, cara, cuida direitinho disso aqui hoje, depois você pensa lá. Então, primeira coisa para qualquer empreendedor, faça um mapa olhando para o simples. Então, pega o S e vê quem eu tenho relacionamento hoje, para dentro e para fora. Quais são as expectativas dessas pessoas, para dentro e para fora? E quais são as oportunidades que eu tenho junto a esses players, para dentro e para fora? Pronto, meu S está resolvido. Com o ambiental, nós vamos fazer a mesma coisa. O que que eu tenho de ambiental por perto de mim? Eu tenho descartes, eu trabalho com produção que gera algum tipo de descarte. Se eu não tenho esse descarte, eu consumo que tipo de material? Eu consumo, no mínimo, energia. Então, assim, eu consumo energia, eu consumo uma caneta, consumo papel, eu consumo coisas. Em algum momento, ou elas vieram do meio ambiente, e ou eu vou descartá-las no meio ambiente. Então, se eu trabalho simplesmente em casa, uma coisa simples que você pode pensar é: o meu prédio tem coleta seletiva? Ah, não, não tem. Legal, mas então eu posso selecionar aqui no meu escritório, ter três latinhas, e eu me dou o trabalho de uma vez por mês pegar essas minhas latinhas e levar a um ponto que eu possa, né, descartar de forma responsável. Pronto, o seu ambiental está resolvido, mas está mapeado. Então, o meu mapeamento é esse, e você ensina isso para os seus colaboradores. Então, a nossa empresa hoje, por exemplo, é uma empresa 100% online. Então, eu não tenho escritório, mas todo mundo trabalha em casa. Então, a gente dissemina esse tipo de pensamento para cada um dentro da sua casa fazer a mesma coisa. É o que hoje a gente pode fazer de melhor no ponto de vista ambiental. E, por exemplo, ODS, que eu acho que é um grande outro tema, e eu sei que o Impact Hub sempre olha muito para ODSs. Todo mundo pode se vincular, né? Todo mundo pode ser um apoiador dos programas, independente do tamanho da empresa. Então, pô, vincule a sua empresa junto à ONU, né? Junto aos programas, junto ao PNUD. É uma outra iniciativa que você pode ter para ser um embaixador de boas práticas. Então, pronto, já estamos fazendo alguma coisa. E aí, junto com isso, você vai pensar em diversidade. Então, ou seja, quando aí é meio social, meio governança, né? Então, ou seja, que tipo de pessoas eu vou ter por perto? Como que eu posso atuar de forma proativa em alguma linha de diversidade? É muito, muito, muito difícil um pequeno empreendedor conseguir atuar em todas. Então, ó, eu vou trabalhar com diversidade cultural, com diversidade racial, com diversidade ideológica. Cara, não vai. Você não vai fazer isso. Então, assim, você vai ter oito funcionários, nem se você quiser. Você não vai ter um funcionário de cada cor, um funcionário de cada background, um funcionário de cada rede. Não vai. Então, não preocupa com isso. Preocupa em ter no, na sua governança um código de ética que respeite essas diferenças e que você coloque dentro da sua empresa, às vezes, iniciativas, programas, projetos, apoie projetos que olhem para isso. Então, acho que é importante também o empreendedor pensar que não precisa ser tudo a partir da empresa dele. Ele pode apoiar projetos que façam isso, já é o papel dele. Então, se eu tenho uma empresa pequenininha de uma, duas pessoas, eu não vou fazer essas coisas todas, mas eu posso sim me vincular a empresas, em associações, a cooperativas que façam esses projetos e eu os apoie. Ou seja, a governança vai entrar como meu mapa estratégico, onde essas verticais estão muito bem desenhadas, e aí eu vou definir dentro da minha governança qual a minha estratégia e qual a minha forma de atuação referente a cada uma dessas questões. Daí eu vou ter um bom planejamento de governança para que eu possa me basear sobre ele para desenvolver todas as minhas atividades futuras.
Maravilha, Thiago, você está falando isso, assim, de... São duas coisas que eu enxergo muito também, que é o mapeamento, né? Então, você mapear, você olhar o seu entorno, que mirar, aí eu vejo ações, aí só em 2026 a gente vai conseguir ter na frente do nosso quadro de mulheres, ou entrando no nosso quadro de por que tanto tempo, né? Porque então também não se associar, então aí vem o segundo ponto, a uma outra empresa para acelerar esse processo. Né? A gente também vai meio que dar uma empurrada para ver se no futuro você consegue resolver o que a gente pode fazer agora. Uma coisa que também a gente, né, observa. Acho que você falou um pouco, então, dessas ações, elas se enquadram dentro da política de governança, né? O que são políticas de governança e os seus princípios.
Eu acho que é legal assim a gente até separar, porque é até um pouco complicado você falar de uma política de governança. A governança é a forma de condução das políticas internas da empresa. É muito. Eu particularmente nunca vi um documento chamado política de governança. Você encontra política de gestão, política de diversidade, política de remuneração. Então você tem um arcabouço de políticas que nascem a partir do posicionamento estratégico da empresa, e aí sim elas serão geridas a partir, né, de uma boa prática de governança. Então, governança é uma prática, governança não é um documento, governança está muito mais para uma filosofia do que para uma norma, né? A gente tem que entender isso como algo que, como qualidade, né? Você pode até escrever uma política da qualidade, mas qualidade é uma coisa que, se a sua empresa não respirar, no final vai sair alguma coisa errada, não adianta estar escrito, né? Então, a governança é a mesma coisa, ela é muito mais da cultura do que realmente de um papel escrito. Então, assim, pensando nos diversos papéis que se possam escrever, eu acho que, independente do tamanho, o porte ou setor que a empresa atue, você tem boas práticas que são interessantes de toda empresa ter, como a gente até começou a adiantar. Então, assim, você tem um código de ética bem escrito, né, que coloque ali de forma clara alguns valores que a sua empresa defende, como ela vai defender aquilo, né? Porque eu fico vendo muito assim, ah, hoje só tem eu e meu sócio na empresa. Então, quando a gente tiver 10, 20, 30 funcionários, aí a gente senta para escrever, porque hoje eu não sei nem quem vai entrar. E eu falei assim, pois é, mas aí você já começou meio que errado, né? Porque primeiro você escreve o que você quer. E aí as pessoas que vão entrar, elas já sabem o que que você quer, elas já sabem o que você defende, porque senão depois você vai falar assim, pô, mas não era. Pô, cara, você está fazendo negócio errado. Ele fala, aonde está escrito? Não está escrito. Infelizmente, as pessoas tendem a só respeitar mais aquilo que é colocado como regra. Embora ser a regra não significa que elas vão respeitar, mas não ter regra significa que elas não vão fazer. Então, eu vejo muitas pessoas também falando assim, ah, não vai adiantar escrever. Eu falei, talvez não adiante 100% escrever, mas com certeza, se não escrever, aí você não vai, você vai ter é zero. Então, é melhor você ter uma base pela qual você se organize do que deixar para fazer isso depois. Então, assim, um código de ética com valores e os respeitos bem definidos, uma política de gestão de pessoas, de remuneração de pessoas, deixando claro que nenhum tipo de discriminação ou beneficiamento será tido em relação a qualquer critério que não aqueles que estabelecidos pela própria descrição dos cargos, pela própria política de salários e meritocracia. Você ter ali claro, talvez não uma política específica, mas, por exemplo, dentro de uma política de compras, você ter ali artigos sobre anticorrupção, sobre política de não uso para benefício próprio, né, que a gente chama muito de fair play. Então, ou seja, você já deixa claro que a sua empresa, aquela pessoa que estiver ali negociando com o cliente, olha, você tem um código aqui de ética, de anticorrupção, de fair play, te olhando. Olhe lá para ver se você está seguindo direitinho, se você obedeceu aos critérios, se você jogou limpo com o outro lado, né? Então, ou seja, isso são coisas que a gente pode ter desde o day zero. Eu sozinho na minha empresa escrevo para mim mesmo. Eu peço para alguém um apoio que eu vou me pautar para fazer a minha primeira negociação. Eu olho para aquilo e falo, pô, eu registrei direitinho as coisas. Eu conversei com essa pessoa de forma respeitosa. Eu me preocupei em que a minha proposta de serviço ou de produto não afetasse algum valor que aquela outra empresa defende. Isso é um checklist pessoal. Então, de novo, a governança, ela é cultura, né? Se você precisa ter isso de forma clara, de forma interiorizada por todos, deixando isso claro para todos. Então, acho que a gente começa olhando para si próprio, olhando para aquilo que a gente defende, para aquilo que é o meio é mais importante, e anota isso, escreve essas coisas, deixa isso registrado, deixa no papel, deixa para você. Tudo vai evoluir. Tudo vai evoluir. Daqui a 20 anos, a sua empresa saiu de 2 para 2 mil funcionários. É óbvio que suas políticas vão mudar, mas elas têm que mudar a partir de alguma coisa. Então, faça esse primeiro passo.
E é muito, eu acho que volto na tecla frase inicial do pilar, porque a cultura organizacional é o pilar da empresa, de um negócio. Se você não tem uma cultura bem estruturada, como a fundação de uma casa. Se você constrói uma fundação ali só por, vamos levantar 3 andares. Imagina quando estiver lá 3 andares com móvel, com todos os tijolos, com todas as estruturas, ela não vai conseguir sustentar, ela vai ceder. Então, se você não tem uma boa cultura organizacional difundida, escrita e praticada, ela vai afundar a tua organização. Ninguém vai conseguir entender o que é que ela faz, qual o motivo que ela existe, né? E quais são as boas práticas dela. Isso é muito importante. E
Perfeito.
olhando, Thiago, assim, para os negócios de impacto, existe algum caminho mais diferenciais, existe talvez um caminho a se seguir, e quais indicadores que a gente costuma olhar?
Acho que assim, caminho é sempre esse olhar do propósito da empresa, né? Então, você tem muito que olhar para isso, e algumas pessoas até confundem, né? Governança, comissão, com propósito, e eu falo, cara, propósito é propósito, propósito é o que eu quero deixar, né? Propósito é por que eu faço alguma coisa, eu faço para alguma coisa. Missão é como eu quero ser reconhecido, né? Então, eu faço algo e eu quero ser visto como. E aí, a governança é como é que eu coloco isso tudo de pé, de forma sustentável. Então, assim, qual que é o caminho para se colocar uma boa governança? Ter clareza de propósito e ter clareza de objetivos. Somente essas duas coisas. É o que você falou, assim, se eu vou construir um prédio, uma casa, eu posso só ter dinheiro para fazer o banheiro e um quarto hoje. Mas olhando lá para frente, qual que é meu objetivo? Eu estou aqui, eu estou construindo essa casa para quê? Qual que é meu propósito? Meu propósito é que essa casa, quando eu tiver 90 anos, ela possa receber os meus filhos e os meus netos e não sei mais quem. Logo, eu preciso de uma casa que suporte 100 pessoas. Esse é meu propósito. Então, como é que eu vou fazer isso agora? Aí entra a governança. Bom, então, você vai precisar de ter uma fundação estruturada dessa forma. Pô, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso tudo agora. Ok, então pergunte para alguém especialista como que você pode fazer o que você pode fazer de tal forma que te possibilite a fazer algo a mais assim que for possível, para você não ter que destruir o que você fez para depois construir de novo. Você pode apenas incrementar, mas é um incremento pensado, planejado, né? Então, acho que é o grande erro da maioria dos empreendedores, e isso vale muito para os empreendedores de impacto social, porque acaba que, infelizmente, para a galera de impacto, eles acabam sempre pensando menor, eles pensam sempre na comunidade que eles já vão atuar, ou naquele projeto específico que eles estão desenvolvendo, e eles não param para pensar que, pô, será que se tudo der certo eu viro uma outra gerando falcões? Porque esse cara começou do nada também, ele era um pequenininho, ele começou enchendo o saco de meia dúzia de pessoas ali e tal, e hoje pronto, hoje não precisa conversar mais o que ele é. Mas assim, será que ele pensou nisso lá atrás? Tem uma chance, né? Eu tive a oportunidade de conversar e assim, ele não tinha dimensão do todo, mas ele tinha uma boa dimensão. Cara, se isso aqui der certo, até ali eu chego. E para eu chegar lá onde eu estou falando, que eu consigo enxergar, bem, o que eu preciso fazer hoje? E esse é um grande ponto, porque a gente não consegue enxergar tudo lá na frente. Não tem jeito, isso é igual uma estrada à noite. Você tem um farol, você enxerga 100 metros, 200 metros. Você não enxerga o final da rodovia. Mas se você enxerga os próximos 200, mas antes disso, antes de pensar em colocar o carro na estrada, você olhou para o mapa e identificou pontos importantes do tipo, olha, entre o quilômetro 10 e o quilômetro 110 não tem posto de gasolina. Logo, eu preciso abastecer antes. Você não precisa esperar chegar lá para pensar nesse assunto. Então, você vai pensar, pô, mas eu não tenho dinheiro, ou não vou conseguir abastecer, ou não vou conseguir parar, o outro posto vai fechar mais cedo, leva gasolina no seu carro. Então, ou seja, você começa a pensar em coisas possíveis de serem feitas, em situações hipotéticas, mas no mínimo você já está mais estruturado. E os seus indicadores, eles devem responder a isso. Então, assim, se eu tenho o objetivo de construir uma casa para 100 pessoas, os meus indicadores devem ser ano a ano, semestre a semestre, o quanto eu consegui guardar, por exemplo, de dinheiro para construir aquela casa. Então, trazendo isso para um ponto mais prático aqui, para não ficar muito abstrato, assim. Pô, eu quero ter uma empresa e sei lá, para mim diversidade cultural e ética é muito étnica é muito importante na minha empresa. Eu falei, pô, beleza, então você tem lá quem sabe uma pesquisa GPTW? Então você pode, pô, eu tenho uma meta então de daqui a X tempos eu estar na lista das 20 melhores na GPTW Brasil. Pronto, você criou. E aí, pô, tudo bem, mas e até lá então? Até lá você pode fazer pesquisa de clima. E aí, você pode fazer um trabalho de o quanto eu melhoro o meu indicador de pesquisa de clima. Eu posso ter um indicador ali de percentual de etnias atendidas, um percentual de religiões compreendidas, um percentual do que você quiser, daquilo que foi importante para você. Isso é que é o ponto, assim, o que é importante para você. Indicador serve para medir o que é importante para você dentro do seu negócio. Então, o cara fala, eu tive um EBITDA, né? Eu estou com um lucro de X. Eu falei, legal, qual que era a meta? Não, eu quero crescer. Eu falei, não, eu entendi, mas... E qual que é a meta do lucro para crescer? Tem que dar lucro. Eu falei, cara, sabe? Aí você começa a ver assim, então você não sabe quanto você precisa dar lucro. Você não desenhou isso ainda. E não adianta você falar que dá lucro e você só ter homens brancos de classe social alta na sua empresa, sendo que um dos valores que você acabou de colocar no seu código era diversidade cultural. Temos um problema. Então, temos um problema. Temos que resolver o assunto. A sua empresa não está sendo uma empresa de sucesso, que você colocou como valor diversidade e na foto só tem homem branco de alta classe social. Temos um problema para resolver aqui, meu amigo. Então você está sendo paradoxal. Então, ou seja, os seus indicadores precisam acompanhar aquilo que você faz ou quer fazer. E aí, só para não perder o exemplo que a gente deu lá no começo, de às vezes você ser muito pequeno, mas poder ajudar os outros, né, ajudar quem faz, você pode inclusive ter esses indicadores, do tipo, ah, eu não produzo quase nada de lixo, trabalho sozinho, mas eu vou apoiar uma cooperativa de catadores de papel. Pô, legal. Então, qual que é o indicador que a minha empresa pode ter? O quanto que aumentou o volume de papel reciclado por aquela cooperativa. É o meu indicador, porque esse não é o meu projeto, não é isso que eu coloco no meu S como a minha iniciativa social, então eu tenho que medir isso também. Ah, mas o cara lá não consegue medir. Então você vai lá e ensina ele. É sua responsabilidade ir lá e ensinar ele. Então como é que ele vai medir? A balança está estragada? Ajuda a trocar a balança então. Isso é o seu papel hoje para fazer. Enquanto você não tem o seu, você ajuda o cara a fazer melhor o dele. E aí você trabalha. Eu quero trabalhar com impacto social para essa cooperativa, e esquece quantidade de papel e vê lá qual que é o valor médio em reais recebido por cooperado que atua naquela empresa. Então eu tenho que aumentar isso. Então os indicadores, você tem indicadores de eficiência do seu negócio, que aí tem que falar exclusivamente com a sua entrega, e você tem que ter esses indicadores dessas linhas de ESG avulsas. Então, como eu meço o meu impacto positivo? Pode ser pelas minhas ações, pode ser pelas ações que eu suporto, mas não adianta falar assim, ah, eu dei X reais para aquela cooperativa. Isso não é indicador, isso é uma informação. Ok. Você melhorou em que o seu dinheiro? Eles fizeram o que com o seu dinheiro? Isso se transformou em qual tipo de valor para aquele pessoal que está lá dentro? Então, é muito importante também a gente separar informações de indicadores. Indicadores é uma relação entre fatores que gera resultado. Informação é: eu entreguei R$ 1.000 na cooperativa da Camila. Lavei minhas mãos. Isso está errado, isso não é governança de forma correta. Então, é entender um pouquinho esses lados.
A gente fala até aqui no Impact Hub que não é só sobre fazer impacto, mas medir impacto. Que a
Isso
gente
aí.
quer ver ele crescendo, né? Então, não adianta você falar que é um negócio de impacto se você não consegue entender que daqui a 2, 3, 5, 20 anos, como é que vai ser esse impacto no mundo,
É
né?
isso
Então,
aí,
e a gente
perfeito.
falou de estrada, de mudança, a gente sabe que o caminho muda, né? A gente pode ver que nesses últimos 2 anos ninguém previa o que aconteceu. O que você enxerga, Thiago, assim, de tendência para esses próximos, nesse futuro próximo, digamos assim, que é logo ali, né, que a gente falou de não olhar tanto para daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, que a gente vê que as coisas mudam. O que você enxerga, digamos, até o final do ano, o que vem aí pela frente?
Final do ano é muito logo ali, né? Mas assim, eu acho que olhando para a temática como um todo, eu acho que o mais legal que esse conceito vem fortalecer é que na prática, governança nada mais é do que um fundamento do empreendedorismo, né? Assim, talvez tanto que os livros todos que tratam sobre essas temáticas, eles pegam fundamentos de décadas passadas, né? A gente traz muita, ou seja, os fundamentos são antigos. A forma de atuação é que muda, né? Acho que isso é muito importante, primeiro, de já ter isso claro. Então, é muito importante nesse futuro próximo, a gente enxergar como as relações vêm sendo modificadas. Então, a gente estava muito acostumado até, sei lá, 3, 4 décadas atrás, as empresas serem criadas com foco em dominar mercado. Era muito normal, né? Então, o cara vinha com aquela pegada meio que canibalista, né? De falar, cara, eu preciso entrar aqui, eu preciso destruir aquele outro, porque eu preciso me manter nessa forma, blá, 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 blá. Então, existia um modelo de pensamento que era esse. Hoje, o que a gente vê é que esse modelo praticamente foi extinto. Hoje, a imensa maioria das empresas que estão nascendo, elas estão nascendo olhando para assim, como é que eu posso colaborar dentro daquele negócio usando coisas que alguns outros já têm e agregando outras coisas. Eu não estou preocupado em destruir o outro. Na verdade, eu preciso que o outro fique ali para ele consumir algo que eu vou colocar e nós dois vamos crescer juntos. Eu quero que ele cresça muito, porque se ele crescer, eu cresço junto. Então, ou seja, mudou a pegada do negócio. Né? Hoje, eu, Thiago, como, né, proprietário aqui da Núcleo, é uma empresa de consultoria em gestão. Eu tenho outras empresas de consultoria em gestão parceiras minhas. Né? Então, ou seja, a gente troca figurinha. Porque, pô, cara, você faz isso, eu faço aquilo. Nossa, então quando vier um cliente assim, eu não vou mais tentar me ajustar para atender o cliente. Eu pego e passo para você. Porque você vai lá e passa aquele outro, ou seja, cada um faz o seu melhor. E aí o cliente ganha, eu ganho, o mercado ganha, todo mundo ganha. Eu não preciso ser mais uma consultoria de 5 mil pessoas, porque eu não tenho que atender o mercado inteiro. Eu preciso ser muito bom naquilo que eu faço para entregar com alto valor, e o outro também vai entregar com alto valor a outra coisa que ele faz. Então, olhando para a governança, o que que você, né, o que que o empreendedor tem que pensar? Ele tem que olhar para esses movimentos de mercado. Entender como que eu me posiciono em relação a isso. Será que o meu modelo de negócio hoje, ou tanto faz se a minha empresa é velha ou se ela está nascendo agora, tá? Essa pergunta vale em qualquer momento. Ele fala assim, o quanto que o meu modelo de negócio está ajustado ou é adaptável, flexível, frente a essas mudanças que eu estou vendo nesse cenário de curtíssimo prazo? Né? Pegando aí o seu gancho, nós estamos falando de coisas para os próximos 2, 3 anos, no máximo. Assim, nós já temos uma coisa que talvez aconteça, que é um tal de metaverso. Ele pode mudar para quem? Pode mudar para um monte de gente. Tem um monte de edtechs que nasceram há pouquíssimo tempo e que vão morrer daqui a pouquíssimo tempo, porque elas não vão se adaptar a isso rápido. Elas estão gastando grana em gamificação e não estão se preparando para ir para o metaverso. Tem um risco. Tem um risco. Embora uma indústria pesada de transformação, ela já não precisa ficar preocupada tanto com o metaverso, mas ela pode talvez olhar para uma economia circular, porque uma outra empresa que consiga fazer algo parecido com o que ela faz usando de uma pegada de circular pode ter um diferencial competitivo de mercado que ela não vai conseguir pegar muito rápido. Ou seja, em qual cenário eu estou envolvido, quais são as mudanças imediatas que esse cenário me apresenta e estou preparado para essas mudanças? Elas estão contempladas no meu plano estratégico? Eu tenho mentores? Pode ser, se eu for maior, isso vai ser um conselho, se eu for menor, vai ser um mentor, se eu for micro, vai ser meu melhor amigo, professor, não interessa. Você tem alguém do seu lado capaz de olhar para fora e voltar com essas informações junto com você para a sua empresa, para olhar esse cenário e ver o que que a gente precisa mudar hoje, pensando daqui a 6 meses, 1 ano e 2 anos, isso é governança. Por isso que é muito importante sempre voltar no conceito, é o que eu faço hoje olhando para o futuro. Não é simplesmente se eu tenho ferramenta ou se eu não tenho ferramenta, essa é a foto. Ferramenta muda, direito muda, as leis mudam, os fundamentos não mudam. Então, o que eu estou fazendo em relação a isso? Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, era, cara, olha para o cenário de curto prazo e simplesmente observe o seguinte: se esse cenário no curto prazo for realmente a realidade de 100% do cenário daqui a 2 anos, eu me manteria vivo? Se não, faça alguma coisa hoje para começar a mudar.
A gente é uma aula. Infelizmente, chegamos a aula, mas eu ficaria aqui mais um tempinho ou escutando, Thiago, porque É muito importante a gente estar com isso. Tem muita coisa sendo criada. Está vindo muito grande de SD, de governança, de tendências. E a coisa que eu bato muito assim, é nem tudo adaptar para o teu negócio. Nem tudo você precisa, nem toda onda você precisa surfar. Você pode estar ali no mar com a tua prancha, mas você não precisa surfar tudo que aparece. Né? Às vezes você vai tomar um capote logo ali. Então, é avaliar o que é que você está fazendo em cima dessa prancha. Então, muito obrigada, assim, de verdade, pelo papo de hoje, assim, muito obrigada mesmo, assim, acho que é sempre muito bom a gente que trabalha na área, a gente escutar esses ensinamentos, mas ainda quem está entrando no mercado, então, eu só te agradeço de verdade, assim, por todo o conhecimento compartilhado aqui nesse episódio. Conta um pouquinho pra gente onde a gente pode te encontrar em redes sociais, em lugares...
A Núcleo é Núcleo de Resultados, então assim, no LinkedIn é arroba Núcleo de Resultados, no Instagram arroba Núcleo de Resultados, são basicamente as duas redes que a gente mais atua, né? Eu sou o Thiago Altoé, também Thiago com TH, então Thiago Altoé, só me procurar também que eu tô nesses dois e super, super acessível e naturalmente que, né, o nosso site lá, núcleoderesultados.com, não tem BR, né? Então núcleoderesultados, tudo junto, .com, só entrar em contato, manda mensagem, manda um oi, a gente troca figurinha, adoro me envolver com projetos, com iniciativas, a gente, tudo que a gente puder entrar, a gente entra, estava agora no Inovativa, né, que também vocês estavam ali desenvolvendo, então tive o privilégio de participar aqui da edição em São Paulo, conhecer um pessoal também. Então, a gente sempre está aí à disposição para colaborar como a gente pode. Né? A gente não pode fazer tudo, não queremos fazer tudo, mas aquele pouquinho que a gente conhece, aquele pouco que a gente pode colaborar, a gente está sempre à disposição. Então, fiquem à vontade para entrar em contato, que a gente vai estar por aqui. E agradeço novamente aí a oportunidade e parabenizo novamente também vocês por trazer esse tema tão importante para um público que normalmente não busca isso de forma tão direta, o que é uma pena. Então, eu espero que pelo menos esse podcast se incentivar alguém a se preocupar um pouco mais, a se interessar um pouco mais pela temática, eu já vou ficar bem feliz, eu tenho certeza que o mercado também vai ficar muito feliz. Então, parabéns você, Camila, e toda a equipe do Impact pela iniciativa.
Muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou, que chegou até aqui, como o Thiago falou, né, que a gente possa abrir mais ainda. Quem sabe daqui a 6 meses a gente volta com essa mesma temática, daqui a 1 ano o Thiago falando de outras coisas. Então, anotem que vocês tiverem uns insights e quem sabe depois a gente conversa de novo. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a quem está escutando aí de casa. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.
Hubcast. Nosso encontro de impacto.